Então, hoje, nosso assunto é uma visão da igreja do século XXI. Isso é uma visão que eu tenho, mas está, Deus vai confirmar, né? Mas eu queria compartilhar esta visão da igreja do século XXI. E eu tenho 4 pontos. Então, o primeiro ponto é o verdadeiro evangelho. Não temos o verdadeiro evangelho. Ontem à noite cantamos sobre evangelho puro, né? Não temos o evangelho puro. Não. A igreja é resultado do evangelho. Se o evangelho de hoje não é puro, a igreja não é a igreja. É? Se o evangelho é misturado, a igreja é misturada. Claro que não temos a igreja certa, porque não temos solução para o mundo. O mundo está em problemas seríssimos e nós somos parte do problema. E o plano de Deus dá resposta para a queda do homem, queda da criação, através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo fundou, quer dizer, o corpo de Jesus Cristo é a igreja. Certo? Então, o evangelho é a palavra de Deus. Se não é a palavra de Deus sendo pregado, não temos igreja certa. Não temos solução para o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou seu filho, filho de Deus. Ele morreu, ressuscitou, enviou seu espírito para formar um corpo dele, para manter e pregar o evangelho até ele voltar, para reinar na terra, certo? Então, nós temos a responsabilidade de voltar para o evangelho puro, para formar uma igreja pura, santa, com poder de dar resposta para o mundo, para avisar o mundo, preparar para a volta do Filho de Deus para reinar Amém. Na terra. Amém. Que bom nós temos esperança, né? Amém. 11 de setembro, os torres gêmeas caíram. Temos resposta para isso? Não. Satanás está atacando o sistema. E ele faz parte do sistema. Mas nós temos resposta, graças a Deus. Mas precisamos de começar a procurar, declarar o evangelho puro, porque isto é a única resposta. Nós temos nosso coração, Jesus, mas ele queria ser manifestado através da palavra viva. Então nós vamos estudar um pouco sobre o evangelho, o verdadeiro evangelho. Primeiro é João 1, 17. Mas versículo simples, né? A lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, irmãos, eu quero falar sobre a graça. A Bíblia está dividida em lei e graça, né? Duas partes da Bíblia, basicamente a lei de Moisés e a graça de Jesus Cristo. Tem muitos outros detalhes e tudo, né? Mas é importante entender que a lei foi dada por meio de Moisés e a graça veio por Jesus Cristo, né? A divisão, né? os cristãos não sabem que é graça, né? Porque eles misturam a lei com graça, né? E mistura graça com lei, sabe? Nós pensamos que precisamos ajudar Deus, né? Com nosso esforço. E nós pensamos também que Deus vai entender que não obedecemos a lei. Então, misturando lei com graça, graça com lei, não podemos misturar. Então, a lei, Deus fala, o homem faz. Deus fala, ele deu 10 mandamentos, certo? Levítico 18. Levítico 18, 5. Talvez isto pareça muito simples, né? Mas precisamos entender claramente a diferença entre graça e lei. Né? Lei e graça são totalmente diferentes. Cada lâmpada tem dois fios, negativo e positivo. Se mistura antes da hora, tem curto-circuito. Não pode, mas precisamos o fio negativo, lei. Precisamos. E precisamos o fio positivo, graça. Precisamos. Não pode misturar só na hora certa da luz. Né? Guardareis, pois, os meus mandamentos e as minhas ordenanças, pelas quais o homem, observando-as, viverá. Então, o homem fala, Deus fala, ele deu mandamentos, voz alta, no Monte Sinai, voz alta. O povo ouviu, mas não queria ouvir. Mas ele falou, depois entregou tábuas. Então, a condição é para salvação, vida, era obedecer. O homem faz. Obedece a lei, ele viverá. Certo? Estou mostrando que é totalmente oposto, né? Deus faz e o homem fala. Que Deus fez? Ezequiel, que Deus fez?
Graça. Foi através de Jesus com
sangue. É, Deus mandou Jesus para morrer. Ele morreu. Ele não precisava de morrer. Mas ele morreu, aceitou. Adão não precisava de pecar, mas ele pecou. Jesus não precisava de morrer, mas ele morreu. Dois homens fez duas decisões diferentes, né? Então, Jesus morreu, ressuscitou, subiu e mandou o Espírito do homem Deus para o homem fazer parte do corpo dele e testificar desta palavra viva para o mundo, para ter resposta. O homem fala que Deus fez, para Romanos 10. Romanos 10, 9. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Jesus, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Nossa salvação, pela graça, é confessar e crer que Jesus morreu e ressuscitou. Amém? Importante confessar, né? Não pode só crer, porque crendo na mente é perigoso porque outro dia tem outro pensamento, né? E Satanás manda outras dúvidas e tudo, né? Então eu estou muito resoluto, né, de ensinar pessoas não só crer, mas confessar, né? Confessar com a boca e confessar pelo batismo, né? Então é necessário obedecer só pela confessar. Isto é a graça de Deus. Deus faz, mandou seu filho. O homem confessa que Deus fez. Tem pergunta? Está firme? Lei negativa, graça positiva. Mas precisamos da lei. Outro dia nós podemos conversar sobre a lei, né? Mas eu só queria, a lei é necessária. Sem condenação não há salvação. Precisa condenação porque o coração é como chama? Perverso. Orgulhoso. E se não tem lei para mostrar a natureza de Deus e a natureza do homem, o homem fica, não, eu vou conseguir. Ora por mim. Eu vou conseguir. Eu não estou tão ruim. Eu não bebo, não fumo e tudo. Dou dízimo e tudo, né? Eu não sou ruim, não. Mas precisa lei para condenar o homem miserável. Quando está entendendo que ele é miserável, ele começa a clamar para misericórdia. E Deus pode operar. Amém. Então, agora Romanos 5:2. Só uma frase aqui, duas palavras. Mas pode olhar se quiser. Mas se não quer abrir, está bom. Eu quero mostrar neste versículo, Romanos 5:2, uma frase aqui. Nosso acesso pela fé a esta graça. Nosso acesso pela fé a esta graça. Então eu queria falar essas duas partes. Esta graça. Vamos falar em voz alta. Esta graça. Esta graça. Então, esta graça mostra que é uma coisa, como eu posso falar, sólida, né? Uma substância, uma coisa, não uma teoria. Esta graça. A lei nós compreendemos, né? Tábuas e ordenanças e tarefa e tudo. Mas esta graça é uma outra caminho. Vamos falar mais uma vez. Esta graça. Aleluia. Esta graça é uma pessoa, Jesus. Ele foi embora, mas mandou o Espírito Santo. Através do Espírito Santo, Espírito de Jesus, temos graça. Esta graça. Tremenda, né? Não pode misturar esta graça com lei. Não. A lei é boa, santa, necessária. Mas para condenar, e depois nós podemos entrar nesta graça. E então, o Evangelho mostra, é a graça de Deus. E se não entendemos a graça, não temos Evangelho, não temos solução. Certo? Ela está falando que não tem esse versículo na Bíblia. Eu faço a minha parte, Deus faz a sua. Mas pessoas comentam sobre isso como se tivesse na Bíblia, né? Deus não quer nossa ajuda. De jeito nenhum. Se nós começar a ajudar Deus, Ele fica esperando. Até nós cansamos. Quando nós trabalhamos, Deus para. Quando nós paramos, Deus trabalha. Está ali, certo? Eu não tenho confiança em mim. Quando nós paramos, descansamos, observar o sábado, Deus começa a operar. Porque Ele não quer ajuda. Se nós trabalhamos fazendo a nossa parte, porque nosso orgulho exige isto, não queremos humilhar e falar, eu não posso fazer nada, eu sou nada. Ele para, espera. Se ele fica sem paciência de esperar tanto, ele começa a mandar problemas. Ele fala, eu falo, aquela pessoa está na escola de duras batidas. Está sofrendo. Porque Deus quer sacudir com problemas para a pessoa. Será que Deus está querendo falar comigo? Acho que nós não devemos aceitar coisas duras sem perguntar a Deus o que está acontecendo. Não, não devemos falar sempre, o diabo fez isto. Deus está em controle de tudo, Ele tem lições na escola de duras batidas. Ok. Vamos ler esta frase. 2 Coríntios 5:19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Vamos falar isso junto também, né? Estou querendo enfatizar. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus, o Criador, estava em Cristo na terra, o homem, nascido de Maria, Deus estava nele reconciliando o mundo inteiro. Qualquer pessoa no mundo inteiro, se entender esse evangelho, ele está já reconciliado com Deus. Só resta aceitar isto. Amém?
Amém?
Que coisa. Isto abala a mente, né? Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo inteiro com Ele. Isto é graça. Isto é evangelho. Estamos pregando isto ou estamos misturando, né, com lei, esforço, filosofia, etc., né? Oh, Deus. Abre nossas mentes. Restaura a tua palavra. Colossenses 1:26-27. Então, irmãos, eu sinto dificuldade, né? Porque eu sinto que tem oposição, né? Então, vamos entender que nós não entendemos, né? É difícil entender a palavra da graça, sabe? Agora nós vamos agora ler o versículo sobre mistério, né? O mistério da graça. Então vamos assim prestar atenção no sentido de não precisamos uma nova revelação do evangelho, né? Porque não estamos andando no espírito, porque não entendemos a palavra, sabe? É verdade ou não?
Amém.
É. Se confessamos que não estamos entendendo esta palavra da graça, nós estamos no caminho de consertar, né? Porque é uma coisa, o homem é duro para entender o dom da graça de Deus, né? Então vamos ler. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos. Foi manifesto naqueles dias, né? Mas precisa ser manifesto de novo em nossos dias. Foi manifesto naqueles dias, por isso a igreja apostólica levantou, cheio de poder. Temos a igreja apostólica hoje? Não, porque o mistério foi oculto de novo. Mas pode ser revelado hoje. Mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Ele fala entre os gentios, isso não exclui os judeus, né? Porque ele está escrevendo para os judeus, né? E para os gentios, né? Mas faz parte do mistério que os gentios vão ser unidos no mesmo corpo com os judeus. Antes de Jesus voltar, ele não volta a qualquer momento, né? Antes de Jesus voltar, os judeus vão reconciliar com a igreja, e a igreja com os judeus. Israel natural, Israel espiritual, vai unir no novo homem.
Amém.
Efésios 2, sabe? Então, eles vão unir no mesmo corpo, o novo homem, e Jesus vai voltar para esta noiva gloriosa.
Aleluia.
Então, isso é mistério. Cristo em nós. Estou falando sobre mistério, né? Eu vou ler agora, só para anotar e estudar depois, né? Eu vou dar uma lista de 7 aspectos do mistério. Porque esse mistério é dividido, né? Tem vários aspectos, como arco-íris. 7 aspectos do mistério é o seguinte. Primeiro ponto, o mistério do Evangelho. Paulo fala mistério do Evangelho. Isso não é 1 dos 7. O mistério do Evangelho, Efésios 6, 19. Mistério do Evangelho. Eu estou ensinando hoje sobre o verdadeiro Evangelho. É mistério. Por isso temos dificuldade e precisa humilhar e admitir que não entendemos. Estamos concordados que não entendemos o Evangelho? É difícil. Mas com a ajuda do Espírito Santo vai ser revelado nesses dias. Surgem seus profetas. Aleluia. Então, o mistério do Evangelho é dividido em 7 aspectos. Primeiro, a Trindade. Mateus 28, 19. Batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas por que fala assim? Porque tem 3 pessoas em 1 só Deus. Quem pode explicar a Trindade para mim? Ninguém. O Pai, Filho e Espírito Santo, 1 só Deus. 3 em 1. 1 e 3. Amém?
Amém.
Isso é um mistério. A Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo. Uma só família. Pai e Filho, e relacionamento de amor, e o Espírito Santo. Mas é uma pessoa. Segundo aspecto, encarnação. João 1:1. Versículo 1 e 14. João 1, não 1 João, não. João 1, versículo 1 e 14. Encarnação, quer dizer, Deus encarnou no homem. Mistério. 3. O Espírito. Mistério do Espírito. 2 Coríntios 3, 17. O versículo é o seguinte. Ora, o Senhor é o Espírito. Fala claramente, né? O Senhor, Deus, é o Espírito. Mistério do Espírito. Ela é uma pessoa. 4. O corpo. Mistério do corpo. Corpo de Cristo. Corpo com os membros. 1 Coríntios 12, 12. 5. O novo homem. Efésios 2, 15. Efésios 2, 15. Pode ler Efésios sozinho, né? 2, 11 para 22. É uma declaração da reconciliação dos judeus com os gentios. Uma revelação. Tem tantas teorias, né? Sobre a volta de Jesus. Escatologia e tudo. Mas claramente fala em Efésios 2. O novo homem é quem? Jesus Cristo com judeus e gentios. 6, o noivo. O noivo. Efésios 5:32. Jesus voltará para casar com o noivo, que é judeus e gentios em um só corpo. A noiva. Jesus vai voltar para casar com a noiva. Eu preciso de muita ajuda. 7, a glorificação do corpo. O corpo vai ser glorificado. Não vai sumir, desintegrar, né? Como algumas religiões ensinam, né? Vai ser liberto do corpo é salvação. Não. Libertação do corpo não é salvação. Glorificação do corpo. Corpo espiritual. Corpo espiritual. Vai comer no reino de Deus. 1 Coríntios 15, 20, 51 e 52. João 14, agora nós vamos prosseguir. João 14, 18 a 20. Não vos deixarei órfãos. Não deixarei órfãos. Voltarei a vós. Como ele vai voltar, Lena? Jesus vai voltar, assim, neste contexto, como ele vai voltar? Não vos deixarei órfãos. Pelo Espírito. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim. Como? Pelo Espírito. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim. Pelo Espírito. Eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Então, para resumir, o mistério do Evangelho é o seguinte: Deus estava em Cristo, Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. Pelo Espírito. O mistério do Espírito é o Evangelho. Sem o Espírito atuando, não temos Evangelho. Agora, Romanos 8, 1 e 2. Em inglês. Romanos 8, 1 a 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Há condenação para os que não estão em Cristo Jesus. Há condenação para os que não estão em Cristo Jesus. Não pode ler rápido, não tem condenação. Deus fala na palavra que não tem condenação. Tem condenação se não está em Cristo Jesus. Como está em Cristo Jesus? Fala de novo. Pelo Espírito. Só. Não por esforço nenhum. Pelo Espírito estamos em Cristo Jesus. Se estamos mesmo, não há condenação. Porque a lei do Espírito, da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Isto é o Evangelho. Isto é a vida eterna. A lei do Espírito da vida, Espírito Santo, o Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Agora eu vou inserir aqui as três leis, né, do Romanos 7, 8. Tem três leis, Romanos 7, 22. Estou tentando semear coisas, né, que você vai estudar, meditar, conversar e tudo, né? Romanos 7:28 fala, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Homem interior quer dizer a mente. Em meu entendimento, eu tenho prazer na lei de Deus. Você tem prazer na lei de Deus? Você cumpre a lei de Deus? Podemos cumprir pelo Espírito. Por isso, talvez demore. Né? Cumprindo a lei de Deus, temos santificação. Não tem mais pecado. Não tem condenação, porque não temos pecado. Cumprindo a lei de Deus pelo Espírito. Mas muitos, até cristãos, tentam cumprir a lei de Deus. Eu vou arrepender, eu vou pedir oração, eu vou jejuar, eu vou conseguir. Não. A lei de Deus é amar Deus com todo o coração. Todas as forças. E seu próximo da mesma coisa. É difícil, né? Impossível! Mas no processo de santificação pela operação do Espírito Santo. Só que, né? Cumprindo a lei de Deus, amar Deus e a próxima, vai ficar radiando em todo lado, né? Com sinceridade, né? Amando. Temos muita luta, né? Muitas vezes estamos em Romanos 7, né? Vamos ler a segunda lei, né? Essa primeira lei é a lei de Deus na mente. Na mente, mas não no espírito. E temos luta. Segunda lei, a lei do pecado nos meus membros. Versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento, que está nos meus membros. Então, não vamos ter tempo hoje para ler cuidadosamente Romanos 7 e 8, mas é uma coisa tremenda, sabe? É. Pode levar 5 dias de estudo, né? Tem muita coisa, sabe? Mas esta segunda lei está meus membros. Então, Paulo está querendo mostrar que está no Espírito, está liberto da lei nos meus membros. Se está no Espírito, não está na carne. Se está no Espírito, você está liberto da lei da carne. Romanos 8:8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então você pensa imediatamente, eu estou na carne, né? Eu tenho prova, eu estou aqui, ó, eu estou na carne. Então eu não posso agradar a Deus. E ele rebate, fala. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Reação imediata. Ah, não, eu não estou no Espírito. Ele rebate de novo. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Sabe, né? Que está, se o Espírito está em mim, eu estou no Espírito. Na lei desta terra, bebemos água, não estamos na água. A água está em nós. Né? Certo? Se pulamos na piscina, a água não está em nós. Estamos na água. Mas a lei do Espírito, a outra dimensão, se bebemos do Espírito, estamos no Espírito. Mesma coisa. Beber água, dentro. Pular na piscina, estamos dentro dele. Mas no Espírito, se estamos no Espírito, o Espírito está em nós. Quem tem Jesus no coração? Levanta a mão. Você está onde? Você está no Espírito ou está na carne? Hã? É. E você fala isso, é verdade, mas tem que acreditar, né? Então, você tem Jesus, amém?
Amém?
Como você tem Jesus? Pelo Espírito. Então o Espírito está em você, né? O Espírito está em você, onde você está? No Espírito, aleluia. Se você está no Espírito, você está na carne?
Não.
Pensa sério sobre isso. Se está no Espírito, a lei do pecado está nos membros, para você nem está aí. O pecado está ali, né? Mas nós estamos no Espírito. Então, isso é profundo, precisa ser entendido, né? Mas estou só passando assim, né? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Se você não tem o Espírito de Cristo, você não pertence a Cristo, porque Cristo lá em cima, né? Então, você não tem Cristo no coração. Se você não tem Cristo no coração, você não tem Cristo. Você tem Cristo pelo Espírito. Então, o Espírito é em você. Se o Espírito é em você, você está no Espírito. Se você está no Espírito, você não está na carne. Então, não precisa obedecer à lei do pecado. Amém? Então, eu tenho que orar em cima disso, meditar em cima. Eu não estou na carne, eu não preciso ligar com essas tentações e pecados e tudo. Eu vou desligar disso, eu não tenho nada nesta área de minha vida, a carnalidade. Isto é libertação, isto é salvação, isto é santificação. A lei de Deus, a Bíblia, a palavra escrita, eu gosto. Está na minha mente, eu entendo, eu estudo. Fui para o seminário, eu prego tudo, mas na mente você não cumpre.
Mas é essa batalha que existe.
Entre a lei de Deus na mente e com a lei do pecado nos membros. É
isso. Se fica na mente, você vai obedecer a lei, a segunda lei, a lei do pecado. Pregadores, todo mundo está pecando interiormente, exteriormente, porque está na mente, gosta, decora e tudo, né? Mas não consegue cumprir. Não tem amor. Tem muitas coisas que é difícil. Só vencer. Porque gosta da palavra, mas sempre pecando. Que eu gosto, eu não faço. Se eu faço, eu não gosto. Romanos 7, né? Uma guerra. Mas tem solução. Que é a solução? O Evangelho. O mistério do Espírito. Estamos no Espírito, não estamos na carne. Deus fez tudo. Deus fez. Ele não precisa ajuda. Ele mandou o seu Espírito vencedor. Jesus não pecou. Por que Jesus em nós precisa pecar? Não. Ele não peca. Estamos pecando por mentira do Satanás. Precisamos. Deus entende. Eu não consigo. Precisa mais oração. Nada disto. Não, eu não sou caso especial. Deus deu tudo para não pecar.
Aleluia.
Não precisa obedecer à lei do pecado, porque temos a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Agora, isso é vida eterna. Não pode ter vida eterna com pecado. Com ciúme, com ódio, etc, etc, etc. Não podemos. Não, se conseguir ingresso, não vai ter assunto lá. Vai ficar, não tem vestido certo, né? Ir para casamento sem vestimento, não tem assunto. Vai procurar a próxima janela para pular. Não dá. Eu sou santo. Então você é santo também.
Amém.
Mas ele não falou isto para condenar, ele falou isto para acordar, entrar na provisão dele. Isto é evangelho. Evangelho é boas novas. Boas novas. Ele mandou solução para misérias do mundo, para nossas misérias. Aleluia. Não precisa continuar no mesmo jeito. Não.
Considerar o corpo morto. Nós estamos considerando, baseado nesses fatos, que eu morri com Cristo, fui sepultado, agora o Espírito de Cristo vive em mim, então eu considero, não é fazer de conta, é considerar que o corpo está morto. Na hora que apresenta aqueles sintomas, aquelas coisas da carne, não. Eu rejeito, não aceito.
Rejeita, não liga.
Baseado no princípio da palavra de Deus.
É.
Já não vivo mais. Cristo que vive em mim.
É.
Mas o que nós estamos aprendendo aqui de novo é que é o mistério do Espírito, né?
Mistério.
E o mistério do Espírito não é doutrina. Doutrina nós estamos aprendendo agora. Mas a doutrina é a base para crer que o Espírito vem mover. O Espírito é uma pessoa. Então não pode dizer, não estou na carne, estou no Espírito. O Espírito está em mim, estou no Espírito. Se não tiver o Espírito operando, você vai viver na carne, mesmo com essa doutrina sua.
É, não é doutrina.
Porque o Espírito é uma pessoa presente que manda, que tem opiniões.
Então, amém, amém.
Precisamos crer que essa doutrina, se ela tem revelação em nossas mentes, ela vai trazer a presença do Espírito. E a presença do Espírito é que tem essa carta.
Amém.
Mas assim, o primeiro passo é a palavra escrita, é a doutrina, está todo mundo entendendo, sacudindo a cabeça e tal. Mas isso não vai resolver se não tiver os outros ingredientes do Evangelho, que é o Espírito e a prática disso aí.
Primeiro João.
Chegou lá.
3:9. Então eu vou ler agora a palavra de Deus. Você quer ouvir a palavra de Deus? Aquele que é nascido de Deus não peca. Quem falou a mim? Mas é verdade, né? Mas não fala rápido, né? Fala rápido e perfeitamente, né? Mas foi, oh, ai, ai, né? Oh, ai, ai.
No original diz que não peca, né?
É bom, já diz. O original fala não peca. Na tradução que...
Batista. A nossa tradução é batista, por isso que eles
falam. Fala, não peca continuamente. Eles querem nos ajudar, misturando lei e graça, né? O grego, nosso amigo, o grego, fala que não peca. Não, e não fala peca habitualmente. Ah, eu pequei de novo, mas bem me perdoa. Tá. Não. Não peca. Porque a semente de Deus permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. A palavra de Deus. Não vamos deixar a palavra para nós, nós vamos subir para a palavra. É? Isto é santificação. Isto é a operação do Espírito Santo. Isto é nossa herança. Isto é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Vocês podem crer que isto é nossa herança antes de morrer. Você quer isto? Você acha possível? É possível. Esses últimos dias, Deus vai revelar essas verdades e nós vamos entrar nisto.
Amém.
Mas antes do arrebatamento, a lei do Espírito pode operar e santificar nosso corpo e nosso corpo pode ser liberto do pecado. Amém? Você crê nisto? Tem que começar com esta base, né? Ah, não é possível. O que eu estou falando hoje é heresia para muitos cristãos ortodoxos. Heresia. Não pode ser liberto do pecado. Só depois da morte. Mas é nossa herança agora. Deus não vai ter uma igreja gloriosa sem membros do corpo santificados. Porque neste processo de santificação, se tiver pecado, se tiver desvio desta revelação, tem advogado para nos perdoar. Não devemos sempre falar, não tem pecado, porque São João falou, está na Bíblia e tudo. Se tiver problema, nós vamos cair e levantar rápido e continuar nesse processo de santificação, porque é nossa herança. Eu não estou falando que ninguém precisa pecar mais. Não, eu estou falando que não precisa, mas vai haver ocasiões, né? Não é necessário, mas não deve falar que não tem pecado, se tem pecado. Mas tem que arrepender, levantar de novo e continuar nesse processo de santificação. Com a terceira pessoa atuando.
Tem que ficar claro que há possibilidade de não pecar.
Há possibilidade. Eu creio nisto. Antes de morrer, antes de volta de Jesus, vai ter pessoas santificadas, vai espalhar esta palavra viva e vai processar como água, um rio de água. Não precisa. Quando entende isso, tira força de tentação. Não, por que estou pensando? Por que estou nutrindo isso? Não precisa. Não tem herança isto. Eu não quero inferno, eu quero Jesus só. Eu não precisa. Tira força na hora, né? Mas quando pensa, não tem jeito, então ceder, né, para pecado. Né?
Tem um advogado.
Né? É, Deus entende, né? E vai perdoar e tudo.